Vem aí, Bate-Bola Nacional. Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos e estamos iniciando o programa desta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Nielson Soares.
Futebol da moda nacional.
Hoje teve convocação da Seleção Brasileira de Futebol. E quem está conosco diretamente da CBF é ele, o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Maurício, boa tarde.
Boa tarde, Wagner Gomes. Boa tarde a todos os amigos ouvintes deste Bate-Bola Nacional. Olha, Wagner, o Tite convocou os 23 atletas que vão defender a seleção brasileira nos dois amistosos que serão disputados em outubro em Singapura. O Brasil enfrenta Senegal no dia 10 e três dias depois pega a Nigéria. E antes de divulgar a lista, o Tite avisou que teríamos novidades. Foram 5 no total. O goleiro Santos, do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil. O lateral esquerdo, Renan Lodi, do Atlético de Madrid. O meio-campista, Matheus Henrique, do Grêmio. Além dos retornos da seleção brasileira de Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa, o Gabigol, os dois do Flamengo. Vamos, portanto, à lista completa dos jogadores da seleção brasileira principal. No gol, Ederson do Manchester City, Santos do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras. Laterais, Dani Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alex Sandro também da Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva também do PSG. Meio de campo, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do Milan, Matheus Henrique do Grêmio e o Felipe Coutinho do Bayern de Munique. No ataque, Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Barbosa do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG e Richarlison do Everton da Inglaterra. Não foi só Tite que convocou nesta manhã aqui na CBF, tivemos também a convocação da seleção olímpica, do técnico, na verdade, pré-olímpica, do técnico André Jardine, a seleção pré-olímpica que vai fazer dois amistosos a partir do dia 10 de outubro em Recife, amistosos contra a Venezuela e Japão, lembrando que nessa seleção pré-olímpica tivemos dois jogadores convocados também do Fluminense, Caio Henrique e Alan, também vão desfalcar o tricolor. Na seleção sub-17, que vai disputar o Mundial, o técnico Guilherme Dalla Deia teve que responder sobre algumas polêmicas. A grande discussão, na verdade, ficou sobre a convocação de Thales Magno, do Vasco, e Renier, do Flamengo. Com apenas 17 anos, Thales Magno é o principal atacante do Vasco e pode desfalcar o clube por até 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Renier é o reserva natural, o substituto natural do Gabigol, que foi convocado para a seleção brasileira principal. Também vai desfalcar o Flamengo por 10 rodadas se a seleção brasileira chegar até a final. Entretanto, o coordenador das divisões de base, o Branco, disse que não vai abrir mão de nenhum atleta. Lembrando que a Copa do Mundo Sub-17 vai ser disputada aqui mesmo, pela primeira vez no Brasil, entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro. É isso, portanto, as notícias aqui da CBF, seleção brasileira convocada e clubes cariocas desfalcados com essas três convocações. Wagner.
Muito obrigado, Maurício, pelas informações. São 12 horas e 48 minutos.
Atlético, Atlético.
Foi uma grande festa em Curitiba. Os torcedores do Atlético Paranaense lotaram as ruas para receber o campeão da Copa do Brasil e ver a taça. Esse título é inédito e acabou causando grande emoção ao taxista José Luiz Custer, que de 63 anos, na comemoração do segundo gol do Atlético contra o Internacional, ele acabou infartando e foi a óbito.
Futebol feminino.
A seleção feminina de futebol foi convocada ontem pela técnica Pia Sunraj, que anunciou ontem à tarde a lista das 23 jogadoras para os amistosos de outubro contra a Inglaterra e Polônia. O repórter Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Rodrigo Ricardo.
treinadora Pia San Roque anunciou as 23 jogadoras que vão defender a seleção brasileira em dois amistosos contra Inglaterra e Polônia. Goleiras: Aline, do Tenerife, Bárbara, do Avaí, e Letícia, do Corinthians. Defensoras: Bruna Benites, do Internacional, Daiane, do Tacon, Érica, do Corinthians, Giovana, do Avaldsnes, Kathleen, do Bordeaux, Mônica, do Clube Atlético de Madrid, Poliana, do São José, e Tamires, do Corinthians. Meio-campistas: Aline Milene, da Ferroviária, Formiga, do PSG, Luana, do Caspió, Maria, do Juventus, Thaisa, do Tacon. Atacantes: Andressa, da Roma, Beatriz, do Incheon, Chu, do Shangchun Dazhong, Debinha, do North Carolina College, Ludmilla, do Atlético de Madrid, Marta, do Orlando Pride, e Vitória, do Corinthians. Pia ainda falou sobre o que quer para a seleção brasileira.
Winning team. Nomes repetidos também significam que elas fizeram alguma coisa boa e a gente acha que elas podem fazer de novo, mas a minha tarefa é fazer com que elas façam um pouco melhor. Repetir os nomes também significa que elas têm muita experiência e nós sabemos, já tendo acompanhado os jogos há tanto tempo, que se você quiser criar um time vencedor, se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, são excelentes jogadoras e elas já estão fazendo a mesma coisa há muito tempo. Elas são nomes repetidos.
A lista tem um retorno de Marta, que se recuperou de lesão, além de 5 estreantes: Letícia, Daiane, Giovana, Poliana e Maria. Esta é a segunda convocação realizada pela treinadora sueca desde que assumiu o comando da seleção brasileira. Nos dois primeiros jogos sob o comando de Pia, o Brasil goleou a Argentina por 5-0 e empatou com o Chile em 0-0. Antes da convocação, a CBF anunciou Lili Persson para o cargo de auxiliar técnico de Pia. As duas já trabalharam juntas e levaram a Suécia à conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrenta a Inglaterra dia 5 de outubro, em Middlesbrough, e pega a Polônia no dia 8, em Kielce. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fórmula 1.
Único piloto polonês a ter competido em campeonato de Fórmula 1, Robert Kubica, anunciou que deixará a Williams no final desta temporada. O anúncio foi feito durante uma conversa com a imprensa durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. Kubica, de 34 anos, voltou à Fórmula 1 depois de sofrer um acidente em um rally de pouca expressão na Itália, em 2011. Quando sofreu ferimentos graves, incluindo uma amputação parcial do braço direito. A Williams ocupa a última colocação no campeonato de construtores após 14 corridas.
Campeonato Brasileiro Série C.
Atenção, hein? A Confederação Brasileira de Futebol remarcou a partida entre Náutico e Juventude, válido pelo jogo da volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será nesta segunda-feira, dia 23, no Estádio dos Aflitos. O jogo foi remanejado a pedido do Ministério Público de Pernambuco devido ao show de Bon Jovi. O pedido foi da Polícia Militar de Pernambuco, que argumentou não ter contingente suficiente para atender aos dois grandes eventos ao mesmo tempo. Anteriormente, os dois eventos estavam marcados para a mesma data.
Ginástica Rítmica.
A ginástica rítmica do Brasil encerrou de forma excelente sua participação na disputa individual do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica. Ontem, as brasileiras Bárbara Domingos e Natália Gáudio participaram da prova das massas e finalizaram com uma ótima e idênticas notas, 19,650. Além da boa performance, no último dia de competição, Bárbara ainda pôde festejar o fato de ter alcançado a melhor colocação de uma brasileira na história dos mundiais. Ela ficou na 31ª posição. Até então, a melhor posição havia sido de Angélica, que ficou em 33º no Mundial de Kiev, em 2013. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Jogadores com idade avançada aparecem no futebol disputando partidas profissionais e até Copa do Mundo. O mais velho jogador a entrar em campo por uma Copa do Mundo foi o goleiro do Egito, El Adarri. Ele jogou a Copa do Mundo contra a Arábia Saudita com 45 anos, 5 meses e 10 dias. Isso na Copa da Rússia, em 2018. Anteriormente, o recorde era do goleiro Mondragón, da Colômbia. Em 2014, ele disputou a Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, com 43 anos e 3 meses. Salve o
Corinthians! A torcida do Corinthians está impaciente. Ontem, uma das principais torcidas organizadas, a Gaviões da Fiel, fez uma convocação de protesto no centro de treinamento do clube para esta sexta-feira. A nota de convocação, a torcida destaca o incômodo causado pela falta de vontade dos jogadores dentro de campo. O Corinthians vem de uma sequência de um empate e uma derrota no Campeonato Brasileiro e também uma derrota no Sul-Americano. Além dos jogadores, a torcida também está insatisfeita com o trabalho do técnico Fábio Carilli. Quem diria, hein? E por sua entrevista também após a derrota para os equatorianos.
Basquete.
Foram anunciadas pela Federação Internacional de Basquete as 24 seleções que participarão do pré-olímpico no ano que vem. As equipes serão as 16 melhores na Copa do Mundo, que não garantiram a vaga, e as 8 melhores do ranking da FIBA, que não estiveram presentes no Mundial. Serão 7 equipes das Américas, 9 da Europa, 3 da Ásia e Oceania e 3 da África. O Brasil estará presente na competição, que classifica apenas 4 seleções para Tóquio no ano que vem. A Copa do Mundo da China foi responsável pela classificação de 8 seleções. A Espanha, que é campeã mundial, e a França têm vaga garantida. Também já classificadas as seleções dos Estados Unidos, Argentina, Nigéria, Irã, Austrália e Japão.
Clube Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro perdeu de virada para o Colón e fica em desvantagem na Copa Sul-Americana. Apesar de ter sido derrotado, o América Mineiro poderá reverter e, com uma vitória por 1-0, pode garantir uma vaga no final da competição. O jogo da volta está marcado para o dia 26 próximo, às 21 horas e 30 minutos, no Mineirão.
Confederação Brasileira de Surf.
O surfista brasileiro Gabriel Medina começou muito bem na competição com ondas artificiais. A piscina é de Kelly Slater, nos Estados Unidos. O primeiro dia não poderia ser melhor para Medina. Foi o único a alcançar uma nota 9, somando 17,77 e liderando a competição. Ítalo Ferreira também entrou na água e conseguiu a terceira posição. O americano Griffin Colapinto ocupa a segunda posição. Felipe Toledo, o filipino que lidera o ranking mundial, entra na competição hoje. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Para participar das Surdo-Olimpíadas, os atletas devem ter perdido 55 decibéis no seu ouvido melhor. Aparelhos auditivos, implantes e qualquer objeto do tipo não têm seu uso permitido na competição, visando deixar todos os atletas no mesmo nível. Outros exemplos de variação acontecem com os juízes. Ao invés de soprar um apito, o juiz usa uma bandeira vermelha. Na natação e no atletismo, um flash vermelho é usado no lugar da pistola.
Chegamos ao final da segunda edição do Bate-Bola Nacional. Estaremos de volta na segunda-feira às 12 horas e 45 minutos. Um bom fim de semana a todos e boa tarde.
Nacional.
Wagner Gomes.